passato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di
A seus postos, Aliança Rebelde, que vai começar o Desnazificando, seu podcast de iniciativa totalmente feminina, realizado pelas coordenadoras do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Autoritarismo e Totalitarismo da UFMG. Nesse espaço, iremos falar sobre pesquisa, educação, nazismo, século XX e o que mais ner na telha. Então, peguem seus cafés que a gente já vai começar.
Oi, gente, aqui é Maria, e no episódio de hoje do Desnazificando, a gente vai falar sobre um queridinho do público, o filme Bastardos Inglórios, do diretor Quentin Tarantino. Bastardos Inglórios já é conhecido por muita gente, e eu acho que por isso que ele é um bom ponto de partida para a gente discutir algumas construções do imaginário popular sobre o período nazista. Nesse episódio, eu e a Bárbara analisamos as representações dos nazistas que o filme constrói e fizemos uma reflexão sobre as mensagens que estão nessa narrativa, sobretudo se a gente pensar no aspecto da caça aos nazistas e da importância das aparências. O áudio desse episódio vem de uma das lives que fizemos lá no nosso Instagram e foi adaptado para o formato de podcast. Ele vai contar como episódio extra dentro da nossa programação regular. Então conta pra gente se vocês gostaram desse episódio, se o áudio estava ok e se vocês gostaram dessa proposta. Então vamos lá?
Então, gente, é isso. Hoje nós vamos falar de um queridinho da crítica. Um queridinho de todo mundo. Espero que vocês também achem um queridinho, porque a gente acha. Bastardos Inglórios. E foi uma alegria tão grande assistir esse filme no final de semana.
Muito
tão
bom, feliz. Né?
Foi ótimo. Incrível, esse filme é incrível. Já falar um pouquinho sobre o filme, sobre como que os nazistas são apresentados no filme. Então é isso, Bárbara. Faça as honras aí.
Sim, senhora. Bom... o filme foi lançado em 2019, dirigido pelo Tarantino. O enredo do filme é uma história fictícia que foca em dois atentados simultâneos ao alto escalão nazista e, posteriormente, também ao Hitler, né? Durante a premiere de um filme, também inventado, produzido pelo Joseph Goebbels, que era o ministro da propaganda nazista. Um dos atentados organizados pela Shoshana, que é uma mulher judia, uma personagem que sobrevive à execução da família dela pela SS. E o outro atentado organizado pelos Bastardos, um grupo militar americano formado por judeus estadunidenses que vão para a Europa com o objetivo de assassinar o maior número possível de nazistas e tocar o terror nas linhas inimigas, basicamente.
Então, Eles fazem o que a gente gostaria de fazer, né? Bater no nazismo.
Esse filme é tudo pra mim, muito bom.
Esse filme é muito bom.
Enfim, então, os dois, tanto os Bastardos quanto o Shoshana, estão organizando os atentados para o mesmo evento, né? Que é a premiere do filme, só que sem saber um do outro, né? As coisas vão se consolidando no enredo até o final do filme.
É engraçado porque teve muita gente na época que o filme lançou, hoje em dia eu acho que não mais, né? Mas na época que o filme lançou, que achou que realmente aconteceu isso, assim, que tinha um grupo de bastardos realmente que saía matando os nazistas e tal. E aí, assim, quem dera, né? Se tivesse.
Quem dera. No caso, assim, eu não li realmente sobre isso, mas assim, acho que tiveram sim grupos de, por exemplo, judeus que formavam um grupo de resistência informal, mas assim, não tenho estudo sobre isso assim para falar, mas do modo como o filme conta, de fato, não aconteceu, é só ficção, puramente.
Até porque o filme é do Tarantino, né? Então, assim, ele explora muito essa coisa da violência com muito sangue, né?
Tipo assim, é extremamente exagerado o tempo todo, né?
Extremamente exagerado.
Seria ótimo se tivesse dado certo, assim, tão, tão certo um atentado, que os que tiveram, de fato, foram bem difíceis, assim. A gente já falou sobre Operação Valkyrie, acho que já saiu o post, né? Já saiu que deu errado, ou o assassinato do Heidrich deu certo, mas também não foi como planejado, né? Então, o filme...
Até o próprio levante do Gueto de Varsóvia também, né? Não foi também, né? Da forma como foi planejado, né? Mas aí é isso, né? Assim, Tarantino, como todo mundo conhece, faz esse tipo de filme bem violento e bem, bem assim, exagerado. São roteiros que não são muito lineares, então a gente tem exemplos aí de outros filmes, tipo Kill Bill, Django. Então aproveita aí e comenta qual que é o seu filme preferido do Tarantino.
Eu não sabia que ele tinha dirigido Kill Bill. Só fiquei sabendo.
Eu nunca vi Kill Bill.
Eu também não, mas não sabia que era dele. Agora eu sei.
Nunca ter visto.
Todo dia a gente aprende uma coisa nova, não é mesmo? Então, como a Maria falou, né, uma das grandes características de todos os filmes dele é esse uso da violência muito gráfica, muito caricaturada até, né? Assim, tipo assim, explode sangue aí, tipo assim, pra todo lado, né? Extremamente exagerado. E é uma mistura dessa violência com humor, né? E Bastardos também tem uma cena, tipo assim, hilária. Muito bom.
Sim. Sim, e é um humor muito escrachado mesmo, né? Assim, é pra ser quase uma comédia pastelão, assim. É muito engraçado.
É muito bom. Tem uma cena, por exemplo, quando eles capturam um destacamento de soldados nazistas, aí eles falam, você conhece quem é aquele fulano ali? Aí vira a câmera pro Hugo Stiglitz, né? Que é um alemão que se virou contra os nazistas. E aí aparece o nome dele na tela, tipo... Muito bom, Vitória.
É muito bom. Na hora que tá apresentando os bastardos, é todos assim, né? É muito engraçado.
É incrível.
E a parte, principalmente a parte inicial, que eu não lembrava que era nessa ordem, quando eu fui assistir, que eu relembrei. E começa com a cena do Hans Landa, do general lá do Hans Landa da SS, indo na casa do. Esqueci o nome do cara lá, do. Ele vai lá e tal, aí tem a cena da Xoxana fugindo e tudo. E aí logo depois já aparece a cena do Brad Pitt falando, né? Nós vamos fazer uma coisa e só uma coisa, matar nazistas, não sei o quê. E é muito caricatural, até o jeito que ele fala, né? Ele fala com um sotaque muito pesado.
Muito carregado.
Muito carregado, é muito, muito bom. E aí, assim, pode falar, amiga.
Só terminar, né? O filme, ele teve um grande sucesso. E ele foi a segunda maior bilheteria do Tarantino. E ele também foi indicado para vários prêmios. Mas o que eu achei muito curioso quando eu estava falando sobre isso é que o único que chegou a realmente vencer em alguma das categorias foi o Christoph Waltz, que fez o Hans Landa no filme. Que ele ganhou melhor ator coadjuvante no Oscar, em Cannes, no Globo de Ouro, no BAFTA. É só ele que ganhou praticamente, assim, apesar do filme ter sido indicado em várias outras categorias. Realmente a performance
dele
é muito boa.
E eu fico de cara, porque ele vai falando várias línguas ao longo do filme, tipo assim, parece que o ator realmente sabe essas línguas, tipo assim. Ele realmente sabe falar italiano, alemão e francês.
Mesmo que, ele fala muito bem, né? Não, é ridículo aquela hora que ele fala, tipo assim, meu francês vai se esgotar, tipo assim. Não tinha falado um erro de francês naquele momento. Tipo assim.
Meu francês então. Só vai até aqui. Ficou meia hora falando em francês.
Meia hora falando francês. Bom, introduzindo sobre o filme, é isso, né? Vamos entrar...
Na fritação. Pois é. O que pega? Eu fui reassistir o filme, né, no final de semana, e eu fiquei pensando no que a gente poderia falar que seria, assim, diferente ou interessante sobre... o filme, já que é um filme, assim, muito conhecido, muito mainstream, né? Tipo assim, quase todo mundo já assistiu, já ouviu falar, como eu falei, já sabe que não é um filme baseado em fatos reais, nem nada, né? É pra ser uma representação mesmo. Mas, quando eu fui reassistir, eu acho que o que mais me chamou atenção é que me pareceu um filme muito mais sobre o processo do pós-guerra do que, de fato, sobre a Alemanha nazista e o Terceiro Reich mesmo, assim. Eles usam muitos recursos que são muito característicos para a representação dos nazistas. Acho que foi até uma coisa que a gente já falou na live do Capitão América, a gente vai falar aqui hoje também. Mas eu acho que o ponto principal é olhar pela chave de uma coisa que a gente já falou aqui muitas vezes, tem episódio do podcast sobre isso, que é o processo de desnazificação. Por que eu estou falando isso, né? porque o Bastardos Inglórios é um filme que basicamente trata de uma resistência judaica e violenta aos nazistas durante o Terceiro Reich. Então, de um lado a gente tem a Shoshana, que é a moça que sobreviveu ao massacre da família dela na França ocupada, que é a primeira cena que aparece, né, do fazendeiro lá e tal. Inclusive, a Shoshana, o sobrenome dela é Dreyfus. Que acho que não é por acaso, afinal de contas, o caso Dreyfus foi um dos casos mais famosos da intelectualidade no século XIX, inclusive, em Origens do Totalitarismo, a Hannah Arendt tem um capítulo inteiro para falar do caso Dreyfus. Então, acho que o nome dela ser Shoshana Dreyfus não é acidental. Acaso, né? E, de outro lado, a gente tem os bastardos, que são um grupo de judeus estadunidenses ou judeus expatriados estadunidenses, né, que eram alemães e foram para os Estados Unidos, igual é o caso até desse... do que bate neles com um taco de beisebol, né? Ele, acho que ele fala que ele fugiu de Munique quando as coisas ainda estavam de boa e aí depois virou da resistência dos bastardos. E que matam os nazistas efetivamente, cortam as cabeças, né, os escalpos e fazem suástica nas testas dos nazistas. Então, é meio que, como diz a Shoshana mesmo, é uma representação da vingança dos judeus e uma vingança essencialmente violenta, porque tanto os bastardos quanto a Shoshana fazem uma ação que é violenta, porque a Shoshana tá querendo queimar a galera viva dentro do cinema. E os bastardos, né, efetivamente fazem uma coisa de porrada mesmo, bater e machucar e tal. E uma das coisas que a gente falou muito no nosso episódio de desnazificação foi sobre esse processo do imediato pós-Segunda Guerra Mundial, de como uma tentativa de catarse mesmo, de que as pessoas estavam sentindo muita raiva e com muita vontade de expressar esse desejo de vingança dos nazistas de alguma forma. E eu acho que o filme traz isso pra gente, assim, essa necessidade de dar cabo desse nosso desejo de se vingar dos nazistas, principalmente dos nazistas mais famosos, assim, né? Porque aparece o Hitler, aparece o Goebbels, o Göring e tal. Então, uma das últimas cenas do filme mostra esse cara do taco de beisebol atirando no Hitler, né? Até ele se desfigurar completamente, né? Tipo assim, virar um papel, assim. E aí eu fiquei pensando que será que isso não seria uma tentativa de expurgar um sentimento de impotência ou de uma do que poderia ter sido, assim, de certa forma, tipo assim, uma tentativa de uma reparação, digamos assim, do que não aconteceu, porque não teve essa resistência dessa forma, principalmente tão organizada, assim como é o caso tanto da Xoxana quanto dos bastardos, né? Não é que não teve ações de resistência, mas essa resistência, assim, super organizada e violenta não aconteceu. Então, será que o filme também não seria, tipo, uma forma de tentar dar cabo dessa sensação de impotência, né? Do que poderia ter sido e não foi, né? E, além disso, também tem uma outra questão, que eu acho que a gente falou muito na live do Capitão América, que é essa coisa da apropriação cultural e da representação estadunidense dessas coisas, porque nesse mundo onde a resistência deu certo, né, esse mundo dos Bastardos Inglórios, quem está salvando a Alemanha do Terceiro Reich ainda assim são os estadunidenses,
São os Estados Unidos.
porque mesmo os bastardos, porque assim, os bastardos estavam com um plano de resistência separado do plano da Shoshana, né? Então, tipo assim, se o plano da Shoshana não desse certo, eles estariam lá para executar os nazistas com as bombas lá e tal. E eles são judeus estadunidenses, ou são, como eu falei, judeus alemães que foram para os Estados Unidos. Então, no final das contas, ainda assim, quem iria resolver esse problema, pensando no foco principal do filme, seria os Estados Unidos, né? Porque a gente não sabia se a coisa da Shoshana ia dar certo, principalmente porque ela toma um tiro lá daquele cara. E aí você fica assim, não, meu Deus, será que vai dar certo, né? Esse cara é insuportável, né? Nossa, esse cara é muito
Pior
mala.
personagem do filme.
Pior personagem, ele é insuportável.
Ai, credo. Enfim, uma coisa que eu fiquei pensando sobre essa questão, e também pensando em comparação com o Capitão América, né? É que a representação dos Estados Unidos é muito pautada, por exemplo, pelo Aldo Rain, né? Que é tipo assim, todo Ele tem aquelas cicatrizes enormes, tipo assim, ele fala todo engrolado, tipo assim, ele é super violento, né? Tipo, bem rude, assim, sabe? E por outro lado, a representação dos europeus, ela vai para um viés muito diferente, assim, eles são muito cultos, né? Os principais personagens são muito cultos, muito polidos. Aquela primeira cena toda, inclusive, do Hans Landa, ela é muito tensa. Uhum. E acho que a educação dele, toda a polidez dele ajuda a escalar essa tensão, que ele tá ali pra exterminar os judeus, ele tá lá, para você e para a sua vaca, bravo. Tipo, que? Sabe?
Não, e ele, tipo assim, será que você poderia me oferecer um copo de leite?
Claro
que não sei
que
o quê. Tipo assim, entrou um oficial da SS na minha fazenda, no meu país ocupado. Será que você poderia me oferecer um copo de leite? Não.
Não. Não, por exemplo, ele fala várias línguas, né, assim, até vários outros alemães também, que são, né, muito cultos, até os alemães bebendo naquela taverna lá, na cena em que eles vão se encontrar com a atriz, uhum. né, tipo assim, eles também jogando aquele jogo de cartas, tipo assim, dando perguntas sobre figuras conhecidas, enfim, o inglês também. Que eu também é um personagem que me irrita muito, tipo assim...
Porque é o Michael Fassbender, né?
Michael Fassbender, tipo assim... O personagem dele é extremamente arrogante, tipo assim, extremamente arrogante. Inclusive, ele destrói a missão inteira porque ele não pode aguentar sentar com o menino bêbado lá, tipo, 2 segundos. E aí, o negócio dá tudo errado por causa dele. E... Não sei, eu fiquei pensando, tipo assim, como é que ele representa a Europa dessa maneira, tipo assim, uma maneira muito culta, muito polida, então, tipo assim, muito civilizada, mas extremamente arrogante e tá dando tudo errado lá, né? Afinal de contas,
uhum.
tipo assim, o nazismo tá acontecendo lá, a guerra tá acontecendo lá, e os Estados Unidos, por outro lado, podem ser super brutos, né? Mas são eles que efetivamente resolvem o problema.
São eles que vão fazer a coisa.
O soldado que vai resolver o problema. No começo, quando eles vão encontrar com a espinha, ele fala: ah, mas no porão, isso aí não tá legal. Tipo assim, devia encontrar no porão. E eles falam: não, vai dar tudo certo. E aí dá tudo errado. Né? Assim.
Inclusive, o Hans Landa, até o jeito que ele, tipo assim, fica dobrando os papelzinhos na pastinha. Ele pega os negocinhos e coloca um do lado do outro, aí pega a caneta.
Molha
assim,
no tinteiro.
Tudo muito metódico. Molha no tinteiro, exatamente. Muito metódico. Você vai ficando assim, meu Deus, né? Jesus, tipo assim, esse cara, tipo, ele vai dar um tiro nesse cara a qualquer momento. Inclusive, até uma coisa que eu fiquei pensando agora que você falou, é que como ele é uma representação desse cara super polido, né? Então você fica com medo dele o tempo todo, achando que ele vai explodir. Né, que ele vai sair dando um tiro em todo mundo, e ele não faz isso de fato, e o único momento em que ele explode é o momento em que ele vai matar a atriz, Sim. né, que aí, tipo, acho que aí entra uma questão também de gênero, né, que é uma mulher uhum. que tá tentando enganar ele e tudo, né, e uma mulher alemã também, então, que é o único momento em que ele explode, realmente ele mata ela com as próprias mãos, né, tipo assim.
A cena na fazenda, ele tá assim, tranquilo. Ele
Tranquilo,
entra, ele
manda...
chama os soldados, mata todo ele mundo, a Xoxana sai correndo, ele manda de boa, tipo assim, a calma em pessoa.
A plenitude. Né? Eu não tinha parado pra pensar sobre esse lado, assim, realmente. Os Estados Unidos é que são muito brutamontes, assim, uhum. né, que são os que são violentos, mas são eles que estão resolvendo o problema dessa Europa civilizada,
uhum.
que apesar de ser civilizada, caiu nessa barbárie, né? Tipo assim,
Sim.
ou justamente por ser civilizada, caiu nessa barbárie, né? Também é uma
Sim.
questão.
Eu fiquei pensando em comparação com o Capitão América, né? Porque vocês falaram da questão de civilização e barbárie. Eu acho que o filme, o Bastardos Inglórios, traz essa temática também, mas de um jeito pouco diferente, assim, tem mais camadas na questão. Outra coisa que eu pensei sobre essa primeira cena do filme é que é muito interessante para pensar esse aspecto da burocracia e o extermínio, sabe? Tipo assim, eu achei muito representativo ele uhum. pegar a pastinha, abrir, tirar os papéis. Aí ele fica lá e checa no papel, tipo, da marquinha, tipo, Xoxana. Então, ok, tipo assim, 9 a 10.
Quantos
sabe?
Filhos, E é muito interessante porque até no final mesmo ele fala, né? Tipo assim, eu sou um detetive, eu trabalho encontrando pessoas. E aí o fato de eu trabalhar encontrando uhum. pessoas durante o regime nazista e por acaso essas pessoas
não,
serem
por acaso.
Judias, né? Tipo assim, não, uma obra do destino, elas serem judias. É só uma questão, né? Tipo, dá uma impressão realmente de que ele é um funcionário burocrata uhum. mesmo, apesar de estar mais alto na cadeia de poder ali. Mas ele é uma pessoa que de fato não precisa fazer isso com as próprias mãos, apesar dele ter feito isso com a atriz. É, com todos os outros, ele manda
Não faz.
os soldados fazerem, né?
É muito interessante. Não, no final do filme, o discurso que ele constrói é completamente esse, né? Tipo, ah, eu tô servindo aqui o estado do Hitler, mas se fosse outro governante, eu estaria fazendo a mesma coisa. Eu sou só um funcionário, sou um detetive, e a minha função é encontrar as pessoas. Infelizmente, essas pessoas são judias, mas eu tô fazendo só o meu trabalho, né?
É como se ele tivesse, tipo assim, habilidades, né, que estão sendo exploradas independente do governo que está em vigor, né? Então, durante o nazismo está sendo essas habilidades que ele tem de encontrar pessoas estão sendo utilizadas para encontrar judeus, mas poderia ser outro governo, né?
Sim, ele é só um.
E aí, assim, pensando, já puxando o gancho aqui dessas coisas que o filme traz de memória coletiva que a gente tem de regime nazista, né? Tipo assim, de representações, que foi uma coisa que a gente falou muito no, na live sobre o Capitão América. A gente tem o Hans Landa, né? Que é esse membro típico da SS, metódico, educado, polido, que é isso que a gente está falando aqui, porém, né? Um caçador de judeus, como ele próprio se denomina, né? Eu acho interessante porque nessa primeira cena que ele fala sobre por que que ele é chamado de caçador de judeus, e ele até cita o Heydrich, né? Ele fala assim: nossa, eu não sei por que que o Heydrich não gostou do apelido que deram para ele, tipo assim, eu adoro o apelido que eu tenho, que não sei o quê, porque eu conquistei o meu apelido e tal. E aí ele fala que faz direto uma associação direta entre ratos, né? Judeus e ratos. E isso é uma coisa muito. É que tá no nosso imaginário, e os nazistas faziam isso realmente muito, né? Tem, não sei se eu já falei isso aqui em alguma live, mas eu sempre falo isso, que tem um filme que tem no YouTube, se vocês quiserem assistir, que chama O Eterno Judeu, que é um filme nazista, acho que de 1940, que foi produzido como um documentário, mas é um filme propagandístico, em que uma das primeiras cenas do filme é eles falando sobre o caminho dos ratos ao longo do mundo, tipo assim, da onde que os ratos vieram, por que que eles saíram de um lugar e foram para outro, e vieram de lá, trouxeram a praga e trouxeram doenças para todo mundo, não sei o que e tal. E aí logo depois corta para a cena deles falando: os judeus, assim como os ratos, também vieram de migrações e não sei o que, não sei o que. E
Não,
aí
e
o
bom é
Hans
que eles
Landa.
não deixam nem o paralelo ficar, tipo, subentendido.
Não,
Eles
se ficar no
falam
ar.
judeus igual os ratos, você entendeu o que eu tô
Assim como.
comparando?
Você entendeu a comparação que eu fiz aqui? É tipo isso, e o Hans Landa faz a mesma coisa, né? Tipo, ele já começa falando, tipo assim, ah, se um rato entrasse na sua casa, você iria oferecer um copo de leite para ele, que você sente uma animosidade pelo rato que não é explicável, e tal. Aí o fazendeiro fala assim: ah, mas os ratos transmitem doenças, e não sei o quê. E ele fala assim: ah, mas as doenças que o rato transmite, um esquilo também pode transmitir. E por que que você não sente essa mesma animosidade com os esquilos e tal? E aí ele entra na chave de que ele é um bom caçador de judeus porque ele consegue pensar como um judeu, né? Apesar de ser alemão. E aí eu acho isso muito doido, porque se eu parar a pensar no pressuposto ideológico, ele nunca conseguiria pensar como um judeu, né? Porque para pensar
Sim,
como um judeu, você tem que nascer
tem
judeu,
sim.
né? Uma questão sanguínea.
Eu acho muito forte a frase que ele fala. Acho que é algo como: eu sei a quais extremos as pessoas podem chegar quando elas abandonam sua dignidade. É muito pesada essa frase.
É muito pesado. E é logo quando ele já descobre, já tá sabendo, né, que os judeus estão ali. E é muito louco pensar isso, tipo assim, como que ele mobiliza um discurso que é muito utilizado pelos nazistas e faz uma adaptação do tipo, eu consigo fazer o meu trabalho de forma bem executada, porque eu não estou pensando como um alemão. E aí é justamente isso, né? Porque um alemão, que é um gavião, ele nunca conseguiria pensar em se esconder debaixo do assoalho, né? Porque para ele, isso seria perder a sua dignidade, igual você falou,
É
né?
degradante, né?
É degradante, mas para um rato não é. Assim, é normal. Então, para os judeus também seria, né?
Ah, uma coisa, quando você falou do Eterno Judeu, eu acho que o Arquitetura da Destruição, que também é outro documentário, traz essa questão também, aborda essa questão.
Ah, eu nunca assisti esse filme.
É muito bom. Eu recomendo. Fala sobre várias outras coisas também, mas tipo, tem uma boa parte em que traz bem essa construção da propaganda, tipo, que associa os judeus aos ratos. É uma boa indicação também. E pensando ainda no Hans Landa, né, que acho que é um dos nazistas mais que mais aparecem no filme, né, assim, tipo assim, realmente de desenvolvimento. Ele também me lembrou a ideia, assim, de um nazista mais cínico, sabe? Pensando naquela ideia de que quanto mais perto do círculo interno do poder você tá, mais... menos você talvez acredita na ideologia, mais você quer só se ater ao poder em si, né? A ter poder. Tanto que, por exemplo, no início do filme, o discurso dele é completa. Ele adota essa postura antissemita, ele se orgulha de ser um caçador de judeus, né? Ele fala, eu fiz o trabalho para merecer esse título, assim, com orgulho. E aí, no final do filme, que é o quê? Em 44, quando a Alemanha já está perdendo a guerra, ele não tem problema nenhum em sacrificar todo o alto escalão e sacrificar a Alemanha nazista para salvar a própria pele, né? Ele já muda o discurso, fala, não, eu sou só uma ferramenta do Estado, eu sou um detetive, eu poderia estar fazendo esse mesmo trabalho para outro país, né? Tipo assim, ele muda de lado, para não ser levado a julgamento, né?
É, sem nenhum peso na consciência, né?
Nenhum.
Inclusive, ele fala que, tipo assim, ah, eu não vou sair daqui e ser levado para um tribunal judeu, de jeito nenhum, assim, porque, né? Eu boto muita fé nisso que você falou, eu não tinha parado para pensar nisso, realmente, né? Porque acho que na primeira cena é em 1941, né? Acho que é assim que a
41.
França está sendo ocupada. E no final já é 44, realmente, né? A Alemanha já estava numa outra posição dentro da guerra, né? Já tinha acontecido Stalingrado e tudo. E
Sim.
ele muda totalmente de postura, realmente.
E o final do filme é muito bom porque a atuação dele é excelente, assim, ele tá dá para ver que ele tá se achando muito superior, assim, tipo assim, nossa, eu consegui fazer o melhor acordo do mundo com, tipo assim, os Estados Unidos. Tipo assim, eu sou muito foda e muito inteligente, tipo assim, os nazistas que se fodam, sabe? E aí, por isso que a cena final é muito boa, né?
Não, é muito engraçado mesmo. Ele fica tipo assim, não, porque eu quero uma casa e não sei onde, porque eu quero não sei o que, não sei o que. E o Brad Pitt só olhando pra ele, tipo assim, ah, pronto,
Ah,
ah, pronto.
pronto.
É muito bom, é
E
muito
realmente,
bom.
até o último segundo, ele acha que vai ser tudo do jeito que ele planejou.
Sim. É, de novo, reforçando que ele é um cara muito metódico, né?
Muito.
Muito calculista.
Muito arrogante também.
E aí, uma outra representação que é muito boa no filme e que é muito tradicional é a do Hitler, né? Que é a caracterização clássica do desequilíbrio, da loucura. A primeira cena que o Hitler aparece é a cena que é uma referência clara. Não sei se todo mundo aqui já assistiu A Queda, que fala sobre as últimas horas do Hitler no bunker. Que é um filme muito bom, inclusive, tipo, é baseado na obra do Joachim Fest, que é um historiador sobre nazismo muito bom. Ele tem um livro que chama No Bunker com Hitler, e aí o filme é baseado nesse livro, e conta
Então ele
realmente
escreveu uma
a...
biografia, né, do
Sim,
Hitler.
escreveu também uma das melhores biografias que tem do Hitler também. E aí, tipo assim, o filme fala sobre esses últimos momentos da cúpula, né, dentro do bunker, não só do Hitler. E aí tem uma cena muito tradicional que tem no YouTube, se vocês digitarem, tipo assim, Hitler falando nine, nine, nine durante 10 horas. Tipo assim, tem no YouTube, é
Loop,
muito
né?
bom. Em loop, E é muito engraçado, porque é ele falando nine, 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 que é a hora que ele descobre que ele tá sendo
Acho que
traído
todo
por
mundo
alguns
conhece,
membros.
né, essa cena,
É, essa
assim.
cena é muito clássica. Se vocês não conhecem, depois vocês joguem no Google. No YouTube que tem. E aí a primeira cena do Bastardos Inglórios que aparece o Hitler, ele tá assim, nine, 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 totalmente desequilibrado, né? Tipo, a mãozinha tremendo, assim, tal.
É muito bom. A atuação eu também achei excelente, que ele faz umas caras
Ele faz umas caras, ele é baixinho, né? Tipo assim,
assim.
pequenininho e tal, com a mãozinha tremendo. E mostra ele também, o cara pintando um quadro dele, né?
Enorme, tipo
Um
assim.
quadro enorme. Do tamanho de uma parede, tipo assim, gigantesca. E ele lá, tipo assim, posando com um negocinho assim, uma roupinha assim. Ele é tipo assim, ah não, muito pequeno. E é muito engraçado também quando vai o cara falar com ele. Enfim, no filme todo ele dá essa perspectiva do Hitler como esse cara meio doido. Até na parte que eles estão assistindo o filme no cinema, né, na Premiere. O Hitler tá lá, tipo assim, rachando, né? Tipo assim,
Achando, né?
o cara tomando tiro e ele assim, ah, muito boa essa sua obra de arte. E o filme, basicamente, eu sou o cara atirando, né? O filme é só isso.
Não, é
Tipo
só
assim.
em todas as cenas.
Todas as cenas, tanto é que quando a Xoxana atira no cara, ninguém nem
Ninguém
ouve, porque eu
ouve.
só faço isso, tipo assim. É muito
É muito
engraçado.
bom. E eu acho muito engraçado o Goebbels também, né? Tipo assim, quando Hitler elogia ele, tipo, o
Ele
cara começa a
chora,
chorar.
E aí a amante dele, tipo assim, ô, oh, tadinho.
Muito
é muito bom.
Bom
mesmo, muito bom. E, inclusive, mostra o... Mas não faz a representação, né? Mas mostra também o Göring e o Bormann também. É, eu acho curioso que o Hans Landa fala que pra guerra acabar, você tem que eliminar esses quatro uhum. membros do regime nazista, que é o Hitler, o Goebbels, o Göring e o Bormann. E aí eu fiquei pensando, tipo assim, por que que ele colocou o Goebbels no meio disso? Porque, assim, o Goebbels não tem poder de decisão efetivamente, né? Apesar dele ser realmente um dos mais importantes dentro do regime nazista, mas ele era do Ministério da Propaganda. Então, em questão de guerra, assim, efetivamente, né? Ele não era tão importante quanto o Göring e o Bormann e o Himmler também, né? Mas eu acho que talvez seja uma questão de uma representação, de uma guerra de representações, né? Então, tipo assim, o fato do Goebbels ser o ministro da propaganda faz com que ele seja um perigo para os Estados Unidos, né? Porque essa era uma guerra também que era ideológica. Então, você matar os nazistas, mas deixar o principal propagandista da ideologia nazista vivo, né? Era perigoso para que essa guerra ideológica continuasse acontecendo, né?
É, não, eu acho isso muito coerente, pensando na importância que os Estados Unidos dão à propaganda de guerra. E a propaganda, no sentido geral, né?
E aí, pensando nisso, assim, da representação, eu acho que um dos pontos que é, acho que talvez um dos mais importantes no filme, é essa ideia de você marcar os nazistas com uma suástica na testa, né? Que é o que os bastardos fazem. E, de novo, isso me remeteu muito a essa nossa discussão já sobre desnazificação. Porque uma coisa que o Brad Pitt fala várias vezes, que o Brad Pitt fala, tipo assim, ah, por mim, vocês usariam esse uniforme o resto da vida, mas eu sei que isso não é prático, uma hora vocês têm que tirar, então eu vou colocar uma coisa que vocês não conseguem tirar. É, eu acho isso muito, muito interessante, porque se a gente for parar para pensar realmente o que aconteceu, né, é isso, a Segunda Guerra acabou, e tirando esses nazistas mais proeminentes, assim, que as pessoas conheciam, né, o Goebbels, o Göring, o Hitler e tal, os que foram julgados em Nuremberg, tinha uma quantidade absurda de outras pessoas que eram membros do partido ou que eram membros de alguma das organizações que não eram conhecidas. E como que você saberia quem são essas pessoas, já que elas não estavam se declarando nazistas, né? Inclusive, o caso do Eichmann é um caso muito clássico, né? Que o Eichmann só foi pego em 1960. Então, tipo assim, muito tempo depois, porque ele é um cara normal, né, assim, um cara qualquer
Normalzão.
que não era conhecido, assim, pelo público, então, tipo, não tinha como você colocar a pessoa em alerta, né, para procurar ele. E realmente é muito interessante essa perspectiva, né, de que as aparências são muito importantes para que você saiba quem que a pessoa é, né, tipo assim, que ideologia que ela tá defendendo e tudo mais, né.
Outra coisa que eu pensei aqui agora é porque ele não diferencia os soldados da Wehrmacht dos, por exemplo, dos SS, dos membros da
É verdade.
SS, de
Que
lado,
foi
assim.
até o que aconteceu com o nosso presidente quando ele foi elogiar um funcionário um membro do exército alemão. Acho que foi esse ano, né? Que foi o ano passado, sei lá, que o exército brasileiro fez uma homenagem a um cara do exército alemão. E retomou essa discussão, né? Tipo, qual que era o papel do exército alemão dentro do Terceiro Reich? E, assim,
Sim.
era um papel bem ruim, assim. Assim, não era um exército comum. Primeiro que, né, nem existe isso de ser um exército comum, porque você tá indo em outro país matar pessoas, né? Então, assim, por
Não é
si
muito
só,
legal,
a
né? A
premissa
ideia de um
já
exército, né? Mas
a premissa já tá errada, né? Principalmente nessas guerras contemporâneas, né? Que são feitas de forma muito diferente da forma como a guerra era feita nos outros períodos históricos, assim. Então, é muito bizarro. Até naquele filme 1917, acho que é aquele filme que lançou no passado. Não, esse ano mesmo, no cinema, que fala 19?
19.
É, deve ser, não sei.
Acho que é 19.
Que fala sobre a Primeira Guerra Mundial, né? E mostra as trincheiras e tal. E foi justamente esse momento das trincheiras que a forma de guerra tradicional se modificou. E esse debate sobre o exército é muito clássico para os negacionistas também, né? Porque eles acham que o exército não teve nada a ver com o processo de extermínio, quando a gente sabe que eles tiveram uma participação muito ativa de massacre nos países ocupados. É claro que não todos, nem todos os membros do exército.
Mas, tipo, assim... obviamente. É porque eu fiquei pensando, tipo assim, como eu li A Guerra Não Tem Rosto de Mulher recentemente, tava, né, discutindo isso recentemente, eu fiquei pensando, porque acho que no livro, tipo assim, o exército estava envolvido em boa parte da brutalidade que aconteceu durante a invasão da Rússia, né? O exército comum, então... E eu achei interessante, o Tarantino não faz essa distinção que geralmente fazem com a Wehrmacht.
E é muito louco pensar essa coisa do uniforme mesmo, né? De que você precisa mostrar quem você é através da sua crença, e aí quando a sua crença para de ser legitimada, então você vai tentar esconder essa crença. E aí a impressão que me dá é que você colocar uma suástica na testa da pessoa faz com que você esteja meio que protegido dessa ideologia. Tipo assim, você sabe que aquele cara ali é um nazista, então eu consigo me resguardar, digamos assim, né? Quando você não sabe quem que é o que aquela outra pessoa que tá ali na rua pensa e acredita, né? Fica mais difícil de você fazer essa guerra ideológica, digamos assim, né? Acho que o filme joga muito com isso também.
Uma coisa que eu fico pensando é que, de fato, é muito prático e assim, pensando em questão, por exemplo, da vida da pessoa, tem consequências, né? Tipo assim, ela não vai ter uma vida normal com um fucking swastika na testa, sabe? Como é que você explica isso para as pessoas?
Sim, mas não foi uma brincadeira.
Colocaram swastika na minha testa, por quê? Porque era nazista, né? Tipo assim. Mas, tipo assim, enquanto proteção contra a ideologia, não, né? Porque vão continuar tendo pessoas com aquela ideologia, a ideologia vai continuar
circulando
em outros âmbitos.
Se a gente for pensar hoje em dia, né? Tipo, tem gente andando com tatuagem da suástica por aí. Assim, é proibido você fazer, mas as pessoas fazem e elas andam por aí normalmente. Tipo assim, não acontece nada com elas. Então, assim, mesmo, fico pensando, né, numa transposição para a atualidade, mesmo se as pessoas tivessem a suástica na testa atualmente, ainda assim isso não seria uma solução para o problema, né?
Sim.
Porque a gente é
Que
permissivo com isso.
é bem triste, né?
É bem triste.
Bad pra caralho.
É bem triste. A gente é muito permissivo, né? Acho que foi até uma coisa que a gente falou bastante no episódio piloto do podcast também, nesse de desnazificação, que uma das premissas da democracia é dar abertura para esse tipo de coisa, né? Infelizmente, tipo assim, e que muita gente confunde com liberdade de expressão. Então, o fato da pessoa ter uma suástica na testa ou ter uma tatuagem de suástica não elimina a possibilidade dela continuar profetizando discursos racistas e tudo, porque a gente é permissivo com isso, né?
É um princípio bem liberal trash, né?
É.
Assim, defender a liberdade de expressão a todo custo, porque onde vai chegar é muito claro, né? Assim,
Já sabemos, né, onde
já
que chega.
sabemos onde que chega.
Já sabemos.
Não é mais surpresa para ninguém. Será que a gente fala das...
As referências? Podemos, né? Gente,
Podemos, tem...
fomos muito meticulosos aqui na separação de referências do filme.
Tem umas referências bem legais que ele usa para construir o cenário e até o diálogo, né? Por exemplo, aquela cena excelente que eles vão tirar o Stiglitz, que é o alemão, da cadeia, que também é uma cena ótima, né? Eu achei muito bom, tipo assim, ter um soldado lá lendo o Der Stürmer, que é um jornal extremamente antissemita, né? Que era publicado na época do regime nazista. Ele
É
tá lá casualmente lendo o jornal
o
e aí tá uma
jornal do
foto
Julius
do jornal.
Streicher, né? O Streicher foi morto em Nuremberg por causa desse jornal. E o cara tava sentadinho, assim, tipo, lá, deixa eu ler aqui o décimo.
E acho que, se não me engano, quando eles matam ele, o jornal é rasgado, assim. É uma
É
metáfora
bem isso.
legal, né? A Leni Riefenstahl também, que é mencionada no filme, inclusive quando a Shoshana tá lá arrumando o teatro, né? O filme que tá lá é o filme
Tem,
dela, acho que é produzido por ela, não sei se foi dirigido, mas o Pitz Palu, que aí o soldado inglês também fala, né?
Sim, ela fala da Lene várias vezes, né?
É, pra quem não sabe, ela produziu, ela dirigiu o...
Como é? Triunfo da Vontade.
Isso, Triunfo da Vontade. Que é um filme bem...
É uma filmagem de um congresso do Partido Nazista, acho que em Nuremberg até.
Acho que é em Nuremberg, é. Sim.
Não lembro qual que é a data, mas é muito famoso esse filme, né? Tipo, realmente é uma demonstração da ideologia nazista, assim, na sua melhor forma.
E é um filme muito, muito conhecido de propaganda nazista, né? É, outro, tem os cartazes também dos filmes no cinema, que são bem legais. Tem um que chama La Façon Habite au Vantan, que é um filme francês de 1942, dirigido pelo Georges Clouzot. E esse filme foi produzido pela Continental Films, que era uma companhia de cinema controlada pelo governo alemão, que produzia filmes na França. Era a única produtora autorizada a fazer filmes na França ocupada. E o objetivo era substituir os filmes estadunidenses que não podiam, estavam banidos, né? Não podiam mais ser importados. Então, é uma referência legal também para pensar.
Essa aparece no cinema da Xoxana mesmo,
no cinema,
né?
Da Xoxana.
É
bem legal pensar isso, né? Tipo assim, no meio da Paris ocupada ali, os únicos filmes que ela tá podendo passar são os filmes da Lene, esse filme que foi produzido por essa companhia, né? O Goebbels, ele também menciona o nome de uma atriz da época que era muito famosa, a Lillian Harvey, que era uma atriz anglo-alemã. E ela teve papéis muito importantes tanto na indústria cinematográfica alemã quanto nos Estados Unidos. Inclusive, eu não cheguei a conferir isso, tipo assim, não voltei no filme, mas eu li que, quando eu tava pesquisando essas referências, que toca uma das músicas que ela canta no filme, naquela cena da taverna, que eles vão ter um encontro com a atriz alemã, né? Uma das músicas da Lillian Harvey, que o Goebbels fala que odeia ela. E...
não tinha reparado nisso.
E também, quando o espião britânico Hickox, né, que é o Michael Fassbender, tá conversando lá com aquele, sei lá, general do exército inglês, e na sala que também tá o Churchill lá, que é
o Churchill, só com sentado, tipo assim, muito bom. E na hora que ele apareceu, eu fiquei assim, gente, é o Churchill, não é possível. Assim, é o Churchill, ele sentado lá igual um não sei o quê, sozinho, tá assim, no canto. Foi muito esquisito.
E aí que o Michael Fassbender tá falando, né, que ele era um crítico de filmes antes de virar soldado.
Famoso palestrinha, né?
Muito! Muito!
Famoso palestrinha. A gente tem essa palavra em português pra definir.
Os homens desse filme são lixo, nossa senhora. Ele fala que o Goebbels se acha o David O. Selznick, que era um produtor e agente de cinema estadunidense, que foi muito, muito influente. Ele trabalhou para os maiores estúdios da época ali, dos anos 20 e 30, a MGM, Paramount, e ele também chegou a criar os próprios estúdios. E ele foi responsável por produzir alguns dos maiores sucessos da época, como, por exemplo, E o Vento Levou, que é um filme, tipo assim, muito conhecido, né?
Sim.
Aquele filme com a Vivien Leigh, e também Nasce Uma Estrela, que foi refeito recentemente com a Lady Gaga, né? E ele também...
Shallow Now.
Sim, Shallow Now. Juntos e Shallow Now, gente.
Juntos e Shallow Now.
E ele também iniciou a carreira de muitos atores conhecidos, inclusive a Katharine Hepburn e a Ingrid Bergman. A Ingrid Bergman aparece em Casablanca, que também é um filme sobre a Segunda Guerra Mundial.
Clássico também. E uma última referência que eu coloquei, que depois eu lembrei por que eu me chamou a atenção, é que a Xoxana, em algum momento, não lembro qual, acho que é quando ela tá conversando com o namorado dela lá no cinema, ela chama os nazistas de hunos. E isso é uma referência dos franceses aos alemães desde a Primeira Guerra Mundial, né?
Uhum.
E eu lembrei por que isso me chamou a atenção, porque na indicação de livro que a gente já fez aqui, A Rede de Alice, eles falam isso,
muito
né?
Muito bom.
A Rede de Alice fala sobre as mulheres espiãs durante a Primeira Guerra Mundial, né?
Sim.
E eles falam sobre isso, a referência constante dos alemães como hunos. E eu lembrei disso por causa desse livro. É muito legal também, se vocês quiserem ler.
Esse livro é muito bom.
Vou concluir aqui com uma frustração breve. Uma das coisas que a maioria não, mas alguns nazistas falam durante o julgamento de Nuremberg é que eles estão muito preocupados com a memória que vai ser construída sobre as ações deles, mas principalmente sobre esse período da história da Alemanha, né? Sobre o Terceiro Reich. O que as pessoas vão falar sobre o regime nazista, sobre essa época da história da Alemanha. E aí eu acho muito interessante essa parte final do Hans Landa no filme, porque ele captura os bastardos, né? Ele muda a postura dele toda, isso que a Bárbara já falou, né? Ele começa a se denominar apenas um detetive e tal, mostrando que o que ele estava fazendo ali era quase que uma transação de negócios, né? Uma coisa bem, bem direcionada ali o que ele estava fazendo. É um trabalho como outro qualquer, descompromissado com a ideologia. Ele fala que ele não vai de jeito nenhum para um julgamento judeu e tudo. E aí ele diz, nas páginas da história, de vez em quando o destino dá uma mãozinha, né? Tipo assim, dá um empurrãozinho. E aí ele questiona o Brad Pitt, tipo assim, ó, o que será que os livros de história vão dizer? O que eles devem dizer, né? E aí eu acho que o papel dele ao negociar a sua atuação com os Estados Unidos, né? Tipo assim, como a pessoa que entregou o alto escalão para os Estados Unidos e que ajudou a finalizar a Segunda Guerra Mundial.
Ele tá... inclusive fala a pessoa que vai ganhar a guerra sozinha. Ele
Sozinha,
ainda vai mais além, tipo
vai mais além. Tipo, e eu acho muito bom, né? Porque assim, são os bastardos que fazem o plano
assim.
todo, né? A
E
Xoxana
a
que
Xoxana
executa,
também.
mas aí, tipo assim, não,
Ele
fui
que vai
eu
ganhar a
que.
guerra sozinho.
Eu que
Ridículo.
deixei vocês fazerem isso, né? Ridículo. E ele tenta basicamente mudar como que a história vai ser escrita, né? Tipo assim, ele tenta mudar qual que vai ser a narrativa que vai ser feita sobre isso, qual que vai ser o papel que vai ser dado para a figura dele dentro dessa narrativa. E, tipo assim, ao invés dele aparecer como Hans Landa, o oficial da SS, que era o caçador de judeus e que junto com a equipe lá da SS, matou mais de não sei quantos milhões de judeus, ele vai ser o Hans Landa, que ajudou os Estados Unidos a terminar a Segunda Guerra Mundial, um grande herói nacional alemão. Então, é muito louco a gente pensar isso, né? Tipo assim, como que essas narrativas podem ser mobilizadas e desmobilizadas, e como que a história pode ser construída de uma forma muito errada, assim, né? Muito enviesada mesmo, assim, né? Eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre esse papel dele, até por conta dos Estados Unidos ter aceitado, né? Tipo assim, imagina se isso fosse uma história real, né? E tipo assim, isso tivesse acontecido, né? É muito louco, porque uma das coisas que os nazistas falam, tem até uma citação famosa que no primo do. No primo, no livro do Primo Levi, ele
Meu
cita sempre, no meu primo, o Primo Levi, ele cita. Ele, mais de uma vez cita essa coisa que é um oficial da SS falando que quem vai contar as histórias, a história dos campos de extermínio são os nazistas e não os sobreviventes, porque numa perspectiva de que não iria sobreviver ninguém, né? E aí os nazistas não iam contar história nenhuma, porque eles destruíram os campos. Então eu fiquei pensando nisso, né? Tipo assim, como que essa narrativa é muito frágil, né?
Ainda mais com períodos históricos assim, com tópicos tão complexos, né? Assim, as discussões nunca são simples e as narrativas tendem a ser bem difíceis às vezes, assim, por exemplo, pensar no negacionismo, né? Ou, por exemplo, essa questão que a gente discutiu, tipo assim, do apagamento do papel da Wehrmacht nas ações de extermínio, né? Na brutalidade, ou coisas. Ou, por exemplo, no filme, colocar o Hans Landa como um puto herói da nação, sendo que ele era um nazista filho da puta, né?
Mas ao mesmo tempo, a gente tem essa tendência de dividir a história, né, entre os bonzinhos e os malvados, né, a civilização e barbárie e tal. E existem casos de muitas pessoas que de fato aderiram ao regime nazista e depois entraram no caminho da resistência. E eu acho que o fato delas terem aderido ao regime inicialmente não apaga o papel delas na
Não.
resistência depois, né? Que é o caso da Rosa Branca, por exemplo, né?
Sim.
Eu estudei no meu mestrado, já falei sobre eles aqui. Eu acho que, tipo, o fato da gente enxergar a história ainda como dessa maneira, né? Tipo assim, tão maniqueísta, faz com que seja muito complicado a gente entender essas nuances das pessoas mesmo, né? Porque, tipo, lógico que não é o caso do Hans Landa, mas
Não.
poderia ser, né? Às vezes ele
Poderia ser.
poderia ter mudado de lado em
Sim.
algum momento, né? Como foi o caso da galera que tentou matar o
Sim.
Hitler mesmo, né?
É exatamente esse caso, né? Eram pessoas do governo, assim, de posições mais altas no governo que realmente mudaram de posição, né? E tentaram fazer algo sobre também.
Só que aí, tipo assim, é complicado, né? A gente, digamos assim, esquecer o papel deles
Sim,
no governo
sim.
até então, mas assim, é muita, muita complicação, né?
Sim. São questões muito muito complexas, né? Tipo assim, é uma área, uma zona cinzenta realmente, assim, porque não dá para você focar só, por exemplo, eles eram heróis e esquecer o papel que eles tiveram na construção desse governo, e também não dá para ignorar o fato de que, assim, eles realmente tentaram assassinar o Hitler e morreram por conta disso, e só pensar no papel anterior, né? Enfim, a experiência humana, a conclusão, a experiência humana é muito complexa e é difícil ser historiadora. Conclusão de hoje.
Conclusão, a gente assiste filme de nazismo no final de semana para ficar fritando. É isso, gente. Mandem sugestões pra gente.
Estamos
E
gostando muito das sugestões de tema, by the
é
way.
verdade.
A gente está lendo, sim, estamos anotando.
É verdade, estamos anotando aqui para a gente ir organizando as sugestões de vocês. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da fritação. Até semana que vem.
Um grande beijo, um grande abraço para todo mundo e
Até.